Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a informação municipal. O Mercado Municipal de Vidigueira vai acolher a exposição O Artista do Papelão, de António Brásio, de 9 a 24 de fevereiro. O município de Vidigueira vai realizar um festival da canção Vinhos e Vozes no próximo dia 29 de março. Podem apresentar-se a concurso intérpretes a solo ou em grupo, com o máximo de 5 elementos. Os concorrentes devem ter mais de 16 anos. As músicas não podem ultrapassar os 3 minutos de duração, devem ser originais e inéditas, e os textos em português. Têm que incluir referências à vinha e ou ao vinho. Para os vencedores do Festival da Canção Vinhos e Vozes, está contemplada a realização de um vídeo e videoclipe promocional da música a concurso, e estão também previstos prémios para o segundo e terceiro lugares, com ofertas especiais a todos os músicos. Esta iniciativa tem como objetivo eleger a música candidata que irá representar Vidigueira na terceira edição do Festival da Canção Coral, a decorrer em junho de 2024 em Santarém. Para mais informações, os interessados devem contactar o Centro do Património e Turismo de Vidigueira. Relativamente ao programa do Entrudo Vidigueira 2024, que está previsto para os próximos dias, tem lugar amanhã, 9 de fevereiro, a partir das 10h30, o desfile de alunos das escolas do Conselho de Vidigueira. No dia 10 de fevereiro, no pavilhão multiusos, às 22h30, terá lugar uma noite carnavalesca com Pedro Peleve e DJ Knickers. No domingo, terá lugar já o tradicional curso carnavalesco, com uma matiné dançante no final com Rui Chora, é a partir das 15 horas. E na segunda-feira, a terminar este programa do Entrudo, terá lugar um baile de máscaras, também no pavilhão multiusos de Vidigueira, a partir das 22 horas, com Jorge Nunes e o DJ B Júnior. Este é o programa do Entrudo de Vidigueira, previsto. Toda esta informação está disponível na página de internet e também nas redes sociais do município para consulta. E hoje, neste programa, vamos contar com a presença de Carla Penas, Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, no âmbito das entrevistas que temos estado a realizar aos presidentes de junta das freguesias do Conselho de Vidigueira. Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, muito bom dia, antes de mais, e obrigada pela disponibilidade para este programa. Quero os cumprimentos iniciais antes de iniciarmos então esta conversa.
Claro que sim. Bom dia, Ruth. Bom dia, Joaquim Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. E como é óbvio, como a Ruth mencionou aí bem no início do programa, este é um programa que faz parte do município, por isso temos que agradecer mais uma vez a oportunidade que nos é dada aos eleitos locais. Hoje sou eu, já estiveram cá mais dois dos meus colegas. Na semana que vem será o colega Dário, e como é óbvio, é sempre bom, porque podemos apresentar também um bocadinho do que é o nosso trabalho, poder partilhar com os ouvintes também as nossas preocupações relativamente ao que concerne a nossa freguesia, mas também podemos partilhar tudo aquilo que acabamos por fazer no nosso dia-a-dia e que nem sempre chega a todos, e esta sim é uma forma de podermos também dar a conhecer. Por isso o meu agradecimento mais uma vez por poder estar presente aqui na Rádio Vidigueira.
Vamos então iniciar esta conversa, e relativamente ainda ao ano de 2023, e em jeito de um breve balanço, o que é que gostaria de destacar no âmbito de iniciativas, medidas e projetos implementados?
Então é assim, Ruth, o balanço, como é óbvio, é sempre positivo, na minha opinião. Com certeza que tudo aquilo que fizemos, se calhar, é pouco, poderíamos ter feito muito mais, mas não é por falta, às vezes, de vontade dos eleitos que acabamos por não fazer aquilo tudo que desejaríamos. E acho que isto é transversal às juntas de freguesia e também a outras entidades, associações, né, que se propõem a fazer algo. A questão é que aqui temos sempre os meios, os recursos, sobretudo financeiros, que são sempre insuficientes para fazer aquilo que nós gostaríamos e que pretendíamos. Mas ainda assim, falando em tudo o que temos feito durante o ano 2023, permitiu que continuássemos a implementar as nossas iniciativas regulares, e são muitas: o Dia da Mulher, os passeios de verão para os idosos, o Arraial de São João, e dizer que já temos data para este 2024, vamos fazer o Arraial de São João à semelhança do ano trasado em 2 dias, será no dia 21 e 22 de junho. Temos também a comemoração da Noite da Liberdade, que este ano, com o 25 de Abril, comemora aos 50 anos, e com certeza que iremos ter uma Noite da Liberdade em grande, como é óbvio, articulada também com o município e com todas as outras juntas de freguesia também aqui do nosso concelho. Temos também sempre o Vidigueiro ao Fresco, que é uma iniciativa que decorre durante o verão, durante os meses de verão, nas mais variadas praças e locais da nossa vila, também para poder dar a conhecer esses mesmos locais. Temos também o Natal Encantado e fizemos tantas outras pontuais em parcerias com associações, com o próprio município. Mas destaco uma nova iniciativa que nós realizamos este ano, em parceria também com a Câmara Municipal, que foi o Vidigueiro Encante. O Vidigueiro Encante foi uma iniciativa que decorreu durante o mês de novembro, não só na Vidigueira, porque pensámos e acreditamos que estas iniciativas também podem ser alargadas às outras freguesias do concelho, e assim foi. Esta era uma ideia que já tinha sido debatida há algum tempo com membros de vários grupos corais. Lembro-me muito recentemente, depois de ter entrado para a Junta de Freguesia, e já lá vão 6 anos, de falar com algumas pessoas que tinham interesse em voltar a trazer o canto alentejano como era aqui à nossa Vidigueira. E este ano, também um bocadinho por incentivo do Pedro Chá, a quem agradeço, finalmente conseguimos pôr em prática esta iniciativa, que na minha opinião foi um sucesso e que certamente em 2024 será novamente realizada. Depois, passando também um bocadinho para os projetos que foram implementados, referir que temos em funcionamento um novo espaço de atendimento à Junta, da Junta, aliás. Quem não conhece, deixa o convite também para nos visitar. O local onde nós nos encontrávamos, de momento, não tinha as condições desejáveis, nem para os funcionários, nem para os nossos fregueses, ou seja, carecia já ali de várias intervenções a nível de eletricidade, o próprio pavimento, as questões da internet, ou seja, foi mesmo urgente mudar o espaço e, como é óbvio, o antigo edifício, que neste momento está fechado, mas que o nosso objetivo será também recuperar, criar através de uma candidatura, porque possivelmente os valores que irão ser investidos para recuperar, como nós desejaríamos, só com o investimento, com o orçamento da Junta de Freguesia, não conseguimos, mas a nossa intenção é fazer uma candidatura e depois sim retomar aquele espaço que era o espaço sede da Junta de Freguesia. Como é óbvio, o espaço onde nos encontramos agora, com todas as condições, também já tem um fim próprio que está mais ou menos delineado, por isso quando saímos daquele espaço não vai ficar fechado, como é óbvio. Depois também no âmbito do contrato interadministrativo, foram realizadas obras de conservação e manutenção do Parque Infantil. O Parque Infantil necessitava de algumas intervenções, sobretudo na parte da segurança, e já existia um relatório da vistoria, né, para esse efeito, e a Junta de Freguesia, em articulação com a Câmara Municipal, quando decidimos transferir esta transferência para a Junta, começámos logo por ir reparar, né, por tentar reparar tudo aquilo que não estava em condições. Nomeadamente, foram substituídos alguns brinquedos, foram reparados equipamentos, foi também feita a substituição de parte do tapete, a vedação, que também já não reunia as condições, também foi melhorada, e para além disso, depois, com alguma verba que ainda restou, nós colocámos um novo banco, porque quando as nossas crianças vão para lá brincar, os pais, os avós, os familiares, acabam também por acabar por conviver, e então os bancos é algo que também fazia falta. Colocámos também uma mesa e um banco, e bancos, aliás, para a realização de algumas atividades, para as crianças até poderem conviver ou até mesmo poderem lá fazer os seus piqueniques. E pronto, para além de tudo isto, temos sempre a preocupação, como é óbvio, de manter em bom estado de conservação todos os outros espaços que também são da freguesia, e refiro-me ao Miramendro, a todo o espaço envolvente de São Pedro, ao Teatro Gama Herculano e a todo o edifício da Junta de Freguesia, falando do salão e também das redes sociais. Ou seja, mais ou menos e de uma forma muito geral, tem sido este o trabalho que temos vindo a desenvolver em 2023 e que continuaremos, como é óbvio, em 2024.
Falamos então agora de futuro e precisamente do ano de 2024 e após a aprovação dos documentos provisionais para este ano, quais vão ser as prioridades da Junta de Freguesia de Vidigueira?
É assim, a nossa principal prioridade, e mais do que as obras, é e continuará sempre a ser o apoio direto que prestamos à população. É certo que é algo que não é visível aos olhos de muito, mas que na nossa opinião é imprescindível, sobretudo porque vivemos numa freguesia em que a população idosa é significativa e muita delas não tem aqui suporte familiar e recorrem muito à junta de freguesia, ou até mesmo às vezes através do telefone, contactam a pedir ao auxílio Maria João e Irina, que são as nossas funcionárias que estão lá todos os dias e que acabamos por auxiliar. Esse trabalho também acabamos nós, executivo, por fazer diariamente, né? Quando andamos na rua, tentamos sempre ajudar quem nos procura, mesmo que muitas das vezes os problemas não tenham diretamente a ver com as competências da junta, mas achamos que, como é óbvio, estamos cá para ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Depois de referir que esta junta de freguesia tem duas situações para nós difíceis de contornar, como é óbvio, não impossíveis, e já falei várias vezes destas duas situações. Uma delas é porque nós estamos na sede de concelho, e há pouco falava disso com a Ruth, e parecendo que não, o nosso trabalho é mais difícil de ser visto do que de uma freguesia que está sozinha numa, né, num determinado local, porque aqui as pessoas associam muito quem faz, é a Câmara, quem faz, é os funcionários da Câmara, e isso para nós dificulta-nos, não que estejamos contra, como é óbvio, todo o trabalho que é feito, pelo contrário, nós estamos também cá disponíveis para trabalhar e para colaborar, e então tentamos sempre arranjar outras alternativas e outras formas também de podermos ajudar as pessoas. Ou seja, nós, desde o início, queremos nos afirmar, como é óbvio, queremos que as pessoas nos procurem, não só para os atestados de residência, que é aquilo que é mais óbvio, ou para tirar as licenças aos próprios animais. Por isso temos desde o início, e falo isto desde o meu primeiro dia que entrei para a junta, de nos tentarmos um bocadinho reinventar, de ser criativos, de ser dinâmicos, de procurar algumas parcerias e de dizer à população, às associações e às entidades, até mesmo externas, que estamos cá, que podem contar connosco. E posso-vos dizer que isto faz alguma diferença. E dando aqui um exemplo muito simples, nós, quando havia algumas, por exemplo, inscrições para o Carnaval, normalmente eram feitas na Câmara Municipal, muitas das vezes as pessoas nem recorriam à Junta de Freguesia. E hoje já é diferente, noto uma diferença muito grande nesta situação e noutras, ou seja, as pessoas já procuram a Junta de Freguesia também para este tipo de situação. Né? Não é só a Câmara, nós também estamos no terreno e também estamos disponíveis, como é óbvio, em colaboração com a Câmara também, para podermos dar um bocadinho de nós. Pronto. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de não caminhar sozinha, valorizo o trabalho de equipa, e esta tem sido uma das minhas e das nossas, também do Executivo, prioridades. Em segundo lugar, e acho que isto também passa por as restantes juntas, sobretudo aquelas de menor dimensão, temos um orçamento deficitário, e os meus colegas acabaram também por focar esta situação. E de uma forma assim muito geral, mas para que percebam porque é que nós às vezes não temos determinadas decisões, né? Ou porque é que tomamos determinadas decisões, para compreenderem, né? Porque muitas vezes, às vezes, a gente ouve e fala com os colegas, com amigos no café e diz, se fosse eu fazia isto, se fosse eu fazia aquilo, mas o que é certo é que quando nós estamos no terreno e que nos deparamos às vezes com estas dificuldades, nem sempre tomamos aquelas atitudes que às vezes para uns é mais certo, para outros é assim, quem está no terreno tem que tomar uma decisão, e às vezes as decisões são tomadas um bocadinho de acordo com os meios que temos. E de uma forma muito geral, dizer que nós recebemos do Fundo de Financiamento das Freguesias cerca de 71 mil euros, do excedente do Estado este ano 38 mil euros, que este valor nem sempre é igual, este ano 38 mil euros é um valor generoso, já nos permite fazer aqui algumas coisas, depois do contrato interadministrativo 25 mil euros, ou seja, de um modo geral, a Junta de Freguesia tem um orçamento para gerir de 134 mil euros. Sabendo que temos certas algumas despesas, nomeadamente com o pessoal, 34 mil euros, 26% do valor do orçamento, e referir que temos apenas uma única funcionária. Ou seja, se nós tivéssemos dois funcionários ou três, como gostaríamos, se calhar toda a verba que recebíamos, né, toda a receita que tínhamos, seria muito dela aqui para despesas com o pessoal. Depois, a aquisição de bens e serviços é outra grande rúbrica, né, que leva mais de 50% do nosso orçamento. De todo este valor que nos resta, nós temos apoiado sempre o associativismo, as instituições também aqui da freguesia, e a título só exemplificativo, dizer que adquirimos há pouco tempo um desfibrilhador para o estádio municipal, isto para facilitar, não é, o caso exista alguma situação de saúde. Nós às vezes não achamos que nada acontece, mas de facto, quando os equipamentos estão nos sítios certos, se eventualmente acontecer uma situação, pode ser uma mais-valia, né, para a pessoa que passe por determinada situação menos boa. Depois também demos formação para a utilização desse mesmo equipamento. E há bem pouco tempo adquirimos lâmpadas LED para a residência São Joaquim e Santa Ana, os avós, o lar residencial que fica na estrada de Alcaria. Já oferecemos também, em conjunto com as restantes juntas de freguesia do concelho, equipamentos para os bombeiros, enfim, uma série de apoios, e não vou estar aqui a enumerar todos, como é óbvio, que contribuem, como é óbvio, para o bem-estar da nossa população, sabendo que quando damos, para nós é muito, e para quem recebe é sempre pouco. Mas pronto, tentamos sempre fazer o melhor, uma vez auxiliar uns, outras vezes auxiliar outros. Depois, como tinhas questionado, Ruth, também para objetivo para este ano, para além de tudo isto que já referi anteriormente, temos como objetivo a conservação do atual edifício da Junta de Freguesia. Neste momento estamos a fazer a reabilitação também do salão da Junta, já começámos. Estamos também a fazer a manutenção da pista de motocross, e estamos também a remodelar o salão de São Pedro, que é um sítio que é bastante utilizado e que está sempre a carecer, né, de alguns equipamentos. Nomeadamente, agora acabámos por levar lá para cima um novo frigorífico, porque as pessoas diziam que dois era pouco, e então já temos mais um frigorífico lá em cima, e estamos a repor toda a loiça, porque, como sabemos, tínhamos capacidade para 80 pessoas, mas com a utilização umas coisas vão-se partindo, umas vão desaparecendo, e então estamos também a fazer esse trabalho. E pronto, como é óbvio, não quer dizer que com isso não surjam outras candidaturas ou iniciativas que possamos vir a desenvolver, como foi o caso deste ano. Não tínhamos previsto a iniciativa do Vidigueira Encanto, e acabámos por, em parceria com o município, como já referi, de podermos fazer. Por isso estamos sempre abertos a novas sugestões, e aqui apelo também ao associativismo, que acho que são as forças vivas também próximas da população, que podem fazer ainda mais e melhor, saberem que a Junta de Freguesia está disponível para, em colaboração, podermos trabalhar.
Já referiu aí algumas iniciativas que são habituais realizar e que vão naturalmente ter expressão também neste ano, mas perguntava-lhe também, em termos ainda mais concretos, em cada área, uma das áreas de intervenção da Junta de Freguesia de Vidigueira, quais os projetos, medidas, ações, eventos que também estão previstos concretizar em 2024?
Acho que já falei um bocadinho, né, com as duas questões anteriores, mas de qualquer das formas, a nossa intenção é ser manter os eventos como já tinha referido, eventos que nós já temos, acho que aqui na nossa freguesia, com algum impacto, e se refirmo ao Arraial. Como toda a gente sabe, o Arraial já conta com a participação em média de 10 marchas que vêm de fora. E nós muitas vezes, às vezes, não valorizamos estas iniciativas, mas é engraçado perceber que ao longo dos anos, e desde que a Junta de Freguesia faz o Arraial, existem marchas a pedir para vir à Vidigueira. Ou seja, eu acho que isto já é algum sinal, né? Acho que temos trabalhado para desenvolver o nosso território, para o tornar atrativo, e isso tem-se notado também com estas iniciativas e com o facto das pessoas pedirem para vir à Vidigueira. Depois temos também o Natal Encantado, que é uma iniciativa que também já tem grande dinâmica. É uma iniciativa que, por curiosidade de referir, e falo muito em parcerias e falo muito em trabalho conjunto, e dizer que aqui o Natal Encantado foi uma iniciativa que nós fizemos em 2017 pela primeira vez, com dois, três meses temos tomado posse, E que foi uma iniciativa que contámos com o apoio, sobretudo, da população e das associações. Foi neste primeiro ano, sem verba, sem dinheiro, quando entramos para a Junta de Freguesia, não tínhamos orçamento disponível. E foi nesta iniciativa que senti que a Vidigueira podia fazer mais e melhor se unisse. Foi nesta iniciativa que o associativismo se juntou, as pessoas se juntaram. Foi desta iniciativa que se descobriu montes de artesãos, e até que constituímos a Associação de Artesanato, que na minha opinião devia estar mais dinamizada, mas o que é facto é que foi nesta iniciativa que se percebeu que poderíamos fazer mais e melhor, e é isso que continuo a valorizar. Depois queremos elevar a iniciativa do Vidigueira Encante, pois consideramos que é uma iniciativa que tem grande potencialidade para crescer e também para trazer grande dinâmica à Vidigueira. Pronto, estas três iniciativas são iniciativas que já têm um peso significativo no nosso orçamento. Depois, e como tinha referido, continuaremos disponíveis para apoiar quem nos procura, até entidades externas. Também dizer que agora estamos a colaborar com a EDIA, eles contactaram-nos para podermos, como temos esta relação de maior proximidade com a população, de poder contactar alguns proprietários de terrenos que eles não conseguiam, isto por causa dos canais, da grande obra que vamos ter aí à porta da EDIA. Iremos continuar também a apoiar o associativismo, agrupamento de escolas de Vidigueira, já o fazemos através de uma verba, que está no âmbito das nossas competências, nomeadamente para o pré e para o primeiro ciclo, mas continuamos disponíveis também para outras iniciativas que sejam viáveis e que precisem de nós. E pronto, é assim, Ruth, estaremos sempre receptivos para colaborar e participar nas várias iniciativas e projetos, como é óbvio, que tragam uma mais-valia para a nossa freguesia.
Coloco-lhe agora uma questão que já tem sido recorrente nas conversas que temos tido aqui também neste programa e que tem a ver com os recursos humanos e financeiros disponíveis para fazer face às competências e também ao funcionamento da Junta de Freguesia de Vidigueira, que, como já referiu, é também aqui um ponto crítico na atuação de todas as juntas de freguesia.
Sim, o que se passa com a Junta de Freguesia da Vidigueira passa-se com os restantes do Conselho e não só. Nós, quando vamos falando com outros colegas, presidentes de junta, né, quando nos encontramos, todos temos os mesmos problemas. E quando eu falo de sete Conselho, quando eu falo com o colega Zé Machado aqui da Cuba, ele diz precisamente o mesmo. Por isso isto não é novidade e é algo que é transversal a todas as juntas. A parte de financeira, como é óbvio, todos nos queixamos. Claro que há uns que têm mais verbas, mais disponibilidade do que outros, mas como é óbvio isto é transversal. Referir também que a Junta de Freguesia neste momento conta com três funcionárias. Como já tinha referido, apenas uma é funcionária da Junta, que é a Irina. Quando nós entramos para a Junta de Freguesia, nem isso tínhamos. A Junta de Freguesia de Vidigueira não tinha o mapa pessoal a zeros, ou seja, era algo que para nós não fazia sentido, né? Estamos a gerir algo que nenhum funcionário tinha. E então, abriu-se concurso, como é óbvio, e a Irina foi a feliz contemplada para ela e para nós também, porque ela é uma pessoa polivalente, super dinâmica e que tem sido uma mais-valia no funcionamento desta junta de freguesia. Depois, temos também a Maria João Lula, que é funcionária da Câmara Municipal, está cedida a esta junta, e temos a Mena, que está integrada ao abrigo de um programa. E como já referia várias vezes, a nossa sorte é que elas são funcionárias polivalentes, são pessoas versáteis e disponíveis para auxiliar o executivo e também a população sempre que é necessário. Pronto, a falta de recursos, e também como eu já vinha a referir, acaba por nos fazer reinventar, né? Por procurar apoio junto de outras entidades e pronto, só unindo esforço é que nós conseguimos aqui fazer algo. As juntas de freguesia e a Câmara Municipal têm sido sempre parceiros privilegiados nas iniciativas que nós fazemos. Nós temos um bom relacionamento entre as juntas, as quatro juntas aliás, e quando é necessário apoiamos-nos umas às outras, sobretudo com recursos materiais. Aqui os humanos é mais complicado, recorremos sempre à Câmara, como é óbvio, mas nós partilhamos muito e até nos articulamos de modo, ainda há pouco tempo falava, neste caso até foi com o Diogo, vamos fazer mais umas bancas de madeira. Se todos tivermos bancas, quando for a Vitifrados partilhamos, quando for o Natal Encantado partilhamos, ou seja, temos este pensamento um bocadinho global, né? Para nos ajudarmos e para vermos as carências que temos e entre todos nos podermos apoiar. Mas tenho que destacar aqui a importância da Câmara Municipal, como é óbvio. Se não fosse a Câmara e todo o apoio logístico e financeiro que nos é dado, a maior parte das iniciativas não eram viáveis. Nós não conseguiríamos concretizar a maior parte das atividades. Referir ainda, falando em recursos, a Junta só tem estes recursos humanos. Falando nos recursos materiais, também temos poucos, temos espaços, sim, para ceder e temos o Salão, o São Pedro, a Igrejinha Nova, que, na nossa opinião, ainda podem ser mais dinamizados. Por isso, a população que necessite está ao dispor, estes espaços foram e estão a ser mantidos para vocês todos. Dizer também que nós não tínhamos nenhuma carrinha, não tínhamos nenhum meio de transporte, o que também aqui dificultava muito o nosso trabalho, como é óbvio. As funcionárias deslocavam-se em carro próprio, o que não fazia qualquer tipo de sentido, e também temos, pronto, neste momento uma carrinha ao dispor de todos e para algumas situações que façam falta, como aconteceu, por exemplo, quando foi a pandemia, que acabámos por auxiliar alguns idosos, por exemplo, em consultas ao centro de saúde. Por isso também é mais uma ferramenta que temos ao dispor de todos.
No âmbito da assinatura do contrato interadministrativo com a Câmara Municipal de Vidigueira, que competências foram delegadas na Junta de Freguesia de Vidigueira?
Ai, Ruth, esta é aquela questão em que temos que falar sempre do mesmo, e eu ouvi também os colegas da Junta a falar, que tive a oportunidade de os ouvir, e falava muito na diferença e naquilo que se fala sempre entre os contratos interadministrativos e a transferência de competências. Atualmente, as juntas do nosso concelho que têm, incluindo a da Vidigueira, como é óbvio, são contratos interadministrativos que não são mais do que relações jurídicas de coordenação e colaboração, neste caso entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, para que com maior flexibilidade se possa continuar aqui a prosseguir aquilo que é o interesse público. Ou seja, a Câmara e a Junta estabelecem objetivos para que a Junta, mediante transferência de recursos financeiros por parte da Câmara, possam de uma forma mais célere e eficaz concretizar os mesmos, e foi isso que nos aconteceu com as nossas transferências. As transferências de competências já são algo mais abrangente e que, na minha opinião, também são mais complexas. A transferência de competências implica que se passem competências que são atualmente da Câmara Municipal para as juntas, sem retorno, ou seja, enquanto os contratos interadministrativos, que são por um período de um ano, né? Dando o exemplo da Vidigueira, nós tínhamos a manutenção e conservação do parque infantil naquele período, não quer dizer que este ano que volta a acontecer. A transferência de competências já não há retorno, digamos assim, das mesmas depois para o município. Pronto. É assim, eu não sou contra as transferências de competências, já falámos várias vezes disto, só que nós, e falo por mim, Junta de Freguesia, e por tudo aquilo que acabei por falar, nós não temos depois meios, né, suficientes para atingir os fins. E isso é que depois pode vir a prejudicar a população, e é esse o meu receio. Agora, acho que esta transferência de competências, e na minha opinião, carece de uma maior reflexão, e é engraçado que no mês de janeiro, no final do mês de janeiro, foi o congresso da ANAFRA na Figueira da Foz, no qual eu estive presente, e estava uma colega presidente de junta que falava um bocadinho aqui sobre estas transferências de competências, e dizia, e ia ter que partilhar a opinião dela, é por que motivo é que as juntas de freguesia têm que receber as competências que são passadas pela Câmara e não são criadas novas competências diretas, né, por lei para a junta de freguesia, em que viesse as verbas, né, mas também todos os meios, ou seja, a verba que passava, havia formas de nós, por exemplo, vamos fazer a recolha de lixo. Então temos meios, não é o carro do lixo que passa para a junta, é a própria junta poder adquirir o seu próprio carro, o carro do lixo. Porque senão vamos continuar sempre a ser os parentes pobres do município, enquanto se calhar esta forma de ver as transferências de competências não mudar, penso que para já não é viável, e falo aqui da Junta de Freguesia de Vidigueira poder aceitar estas transferências desta forma. Relativamente aos contratos interadministrativos, e é isso que estamos aqui a falar, no ano de 2023 a verba foi igual para todas as juntas de freguesia, 25 mil euros. No caso da Vidigueira foi aplicada da seguinte forma: 15 mil euros para a realização do evento cultural Arraial de São João e 10 mil euros para a manutenção e conservação do parque infantil. Referir aqui que na questão do parque infantil, isto para perceber que depois acabamos por estar sempre em parceria, o parque infantil foi passada esta verba de 10 mil euros, mas no decorrer depois também da da intervenção percebeu-se que havia a necessidade de mais uma ou outra situação em que, lá está, o município pôde terminar, digamos assim, aquilo que fazia falta. E pronto, para este ano será celebrado novo contrato interadministrativo, com certeza, com o mesmo valor, que isso já foi referido, só estamos aqui a tentar ainda articular o que vai ser este ano, para que vai ser este ano, aliás, a verba, com certeza que será mais uma vez para um fim público, né? E para a dignidade daquilo que nós já temos hoje na nossa freguesia.
Relativamente à promoção do território, que trabalho tem sido desenvolvido para tornar a freguesia de Vidigueira mais atrativa?
Penso que o trabalho que fazemos diariamente já é uma mais-valia, tanto para os nossos fregueses, para a população e também para quem nos visita. A promoção do território deve ser vista, né, como um todo, não passa só pela junta de freguesia, e se fosse só falar da junta de freguesia, podíamos falar em muito pouca coisa, mas eu acho que se virmos tudo o que a Vidigueira tem neste momento e tudo o que é desenvolvido por todos, se calhar temos uma Vidigueira bastante atrativa. E podemos falar agora até do Carnaval, né, que temos o Carnaval aí à porta, é uma iniciativa que é do município, né, que é da Câmara Municipal, não é da Junta de Freguesia, mas que as juntas de freguesia são todas parceiras. E não sei se é oportuno, Ruto, mas posso deixar aqui um convite a todos aqueles que nos estão a ouvir que venham participar neste entrudo, que é um entrudo diferente daquele que se calhar que se passa aqui em concelhos limítrofes. Este é um entrudo ainda ultrapalhão, como nós costumamos chamar, muito brincadeira, muito sátira, e acho que é diferente, por isso deixo aqui um apelo a que nos visitem neste dia e que também possam usufruir tudo aquilo que nós temos na nossa Vidigueira. Podem almoçar por cá, passear e também assistir a este tradicional entrudo, que é muito bonito mesmo. Depois, e ainda falando na questão da atratividade, acho que a Vidigueira tem grandes capacidades e potencialidades e deve ser vista como um excelente local para viver, por todas as condições que oferece à população, independentemente da faixa etária. E quando estava aqui a pensar aqui nesta questão, vinha-me à cabeça o inúmero conjunto de equipamentos e de atividades que nós temos aqui na nossa freguesia e que muitas vezes nós não valorizamos. Às vezes, em conversa com outros colegas, acabam por dizer: pá, a Vidigueira tem uma série de iniciativas, e falo desde hip-hop, desde karaté, nós temos futebol, temos handball neste momento, ou seja, temos as piscinas com a natação, temos os escuteiros, temos a catequese, temos a Universidade Sénior neste momento, já falando noutra faixa etária, em que eu e os velhotes, todos satisfeitos. Ainda ontem me cruzava com um senhor que vinha todo contente porque trazia um quadro para pôr os aniversários da família. Ou seja, eu acho que nós temos tanto e às vezes não valorizamos, que acho que às vezes acaba por ser um bocadinho a nossa parte mais egoísta. E pronto, acho que somos uma vila onde existe boa gastronomia, nós temos muitos bons produtos regionais. Temos património, temos atualmente um produto que nos faz conhecer a Vidigueira mundialmente, o vinho. E por falar em vinho, vamos ter aí à porta também, isto por falar também aqui a atração, no final de março, mais uma grande iniciativa, o evento Vidigueira Vinho, um evento de excelência para a promoção deste produto e não só. Deixo também aqui o convite para que na Páscoa a Vidigueira possa ser o vosso destino de eleição. E nem em vão, com o Alentejo e também a Vidigueira tem sido nestes últimos tempos um destino turístico e tem sido procurado mesmo depois da pandemia, muitas pessoas para viver. Existe muita procura de habitação, porque muita gente abandonou as grandes cidades para procurar também aqui um bocado a paz e a tranquilidade aqui do nosso Alentejo. Por isso, na minha modesta opinião, Ruth, esta freguesia e este concelho têm grandes potencialidades e terá um futuro cada vez mais promissor se contar com a colaboração de todos, todas as forças vivas do concelho e também da própria população. Por isso acho que está nas mãos de todos nós capacitar a nossa freguesia para um território em que é bom viver e excelente também para investir, não esquecem da atração para novas empresas e também ótimo para visitar.
A Carla Pena já está num segundo mandato, contrariamente aos restantes presidentes de junta, que são estreantes nestas lides de presidentes de junta, apesar de deles todos terem já experiência autárquica. De qualquer maneira, nestes anos que tem sido presidente de junta, qual a experiência mais enriquecedora que registra com satisfação no desempenho das suas funções?
Para mim, desde que abracei este projeto, e em 2017, como já referi, é o segundo mandato, mas teve o seu início em 2017 e ganhei as eleições, tal como a Ruth referiu e bem, entrei numa experiência. Numa experiência que tem coisas boas e, como é óbvio, também tem coisas menos boas. Mas penso que é algo que está inerente a tudo aquilo que quando as pessoas se propõem a fazer algo, né, nós temos sempre a parte boa e temos sempre o reverso da medalha, né? Mas também quem não faz nada, também não faz acontecer, também nunca pode ser criticado. Bom, para mim a maior experiência é mesmo essa, é a possibilidade de poder dar um pouco de mim, do meu conhecimento, da disponibilidade que tenho em prol da causa pública, que vai muito para além da realização de obras. E como já referi, não sei se é mal de profissão ou não, mas a minha maior realização é sempre poder ajudar o próximo, o sentimento de perceber que em determinado dia, em determinado momento, que podemos fazer a diferença, né, na vida de alguém. E é isso que me motiva todos os dias a continuar, a seguir em frente, acreditando que estarei cá sempre a fazer o melhor que sei e consigo, sempre como é óbvio, com a restante equipa. E quando falo em equipa, falo no executivo, no André e no professor Orlando, mas alargando também aos membros da Assembleia, que, como temos falado várias vezes e peço várias vezes, que eles também se juntem, que também deem opiniões. Por isso eu acho que é assim que deve ser. E pronto, e é esta parte, se calhar, que supera a outra parte menos boa, que acho que está inerente ao desempenho destas funções. Pronto, né? Tudo é um mar de rosas, infelizmente, nem somos sempre bem interpretados, mas pronto, continuaremos e como se costuma dizer, isto são artes do ofício. Independente do tempo que ainda cá estiver, Ruth, dizer que fica para sempre comigo esta gratidão ao povo que me elegeu e que permitiu ter esta oportunidade de gerir algo que é de todos nós, que é complexo, ser representante em vários sítios também da minha vila, que para mim é um privilégio, e sobretudo também ter de deixar aqui no trabalho que desenvolvemos durante estes anos algo que possa fazer a diferença, né, de todos nós. Por isso, neste momento, e se terminasse hoje, acho que tinha a consciência de missão cumprida.
Algum projeto ou medida em particular que ainda não teve a oportunidade de realizar e que gostaria de ver concretizado na sua freguesia?
Com certeza que sim, nós ambicionamos sempre mais e melhor para as nossas freguesias. Como referi anteriormente, há projetos que nunca vamos conseguir desenvolver sozinhos. Como é óbvio, tenho ambições para a minha freguesia, mas tenho a consciência que a maior parte deles não estão ao alcance somente da junta de freguesia, por tudo aquilo que temos vindo a falar. A Vidigueira acho que tem um nível de equipamentos espetacular. Temos novas obras aí a ser concluídas, como o Centro de Saúde, o Parque Verde Urbano. E para além disso, o que eu acho, na minha opinião, que nos fica aqui a faltar e que gostava, como é óbvio, de ver concretizado, seria a modernização das piscinas municipais, que é um equipamento que tem uma dinâmica durante todo o ano, né? Não só de verão com a promoção turística, mas é um equipamento que permite a prática desportiva durante também todo o inverno. Faz-nos falta também, na minha opinião, um espaço cultural, um anfiteatro com a capacidade para várias iniciativas e vários tipos de espetáculos. Depois temos um problema que eu acho que também é transversal a todas as freguesias do nosso concelho, que é a questão da habitação. Nós, neste momento, temos pessoas todos os dias a procurarem-nos porque necessitam de casa para alugar e não conseguem. A maior parte das pessoas não conseguem, né, recorrer à banca para também poder adquirir aquelas que se encontram à venda. E pronto, basicamente é isto. Penso que estas obras, pronto, eram prioritárias, mas também sabemos que não conseguimos sozinhas resolver.
Na sua perspectiva, quais são os principais desafios enfrentados pela freguesia de Vidigueira no atual contexto económico e social, e de que forma considera poder superá-los?
Os principais desafios enfrentados por a freguesia da Vidigueira também são semelhantes a todas aquelas que nós ouvimos no dia-a-dia nas várias regiões do país, sobretudo na região, né, como é óbvio, com juntas e vilas semelhantes às nossas. A fixação da população, né, mais jovem, muitos dos nossos jovens acabam por sair para estudar e não regressam, por vários motivos, nomeadamente até por a questão da integração no mercado de trabalho. E depois tudo isso acarreta outras situações, como é óbvio. Por isso acho que fixar a população por um lado e combater também a desertificação por outro são situações urgentes. Para tal, temos de criar medidas de apoio para ultrapassar estas situações, e aí não posso falar pela Junta, mas posso falar pela Câmara Municipal, que tem feito um esforço enorme em apoiar os nossos jovens através de várias medidas de apoio social. E podemos aqui enumerar 3 ou 4, né? Temos as bolsas de estudo, temos o cartão bebé, ou seja, temos uma série de medidas, temos o apoio ao arrendamento para contrariar um bocadinho aquilo que estava a falar. Depois temos que aproveitar também todas as medidas do Estado para que possamos contribuir para minimizar sempre estas problemáticas. Temos também uma situação que me preocupa bastante, que é a insegurança que por vezes é sentida pela população, sobretudo mais idosa, face ao elevado número de migrantes. Como é óbvio, os migrantes são bem-vindos a Portugal, assim como são bem-vindos à Vidigueira, tal como os nossos migrantes também serão noutros países. Aqui a questão é as condições e a forma de como são trazidos para cá e a forma como cá permanecem. E é isso que gera toda esta insegurança que acho que todos temos nos apercebido, não é? Esta situação, também para dizer que tem sido articulada com os vários serviços, né, que têm intervenção na área, a GNR, o ACT e o CEF, e que tem havido também alguns resultados. Estas situações, Ruth, e como temos vindo a falar, penso que poderão ser superadas ou minimizadas, pelo menos, mas só com um esforço conjunto.
Vamos terminar esta conversa. O tempo já está no final para este programa Terras de Pangentes de Paz. Precisamente para finalizarmos, que mensagem gostaria de deixar a todos os fregueses de Vidigueira?
A mensagem que deixo a todos aqueles que me estão a ouvir é que, tanto eu como a minha equipa, tentaremos fazer sempre tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir, como é óbvio, um melhor desenvolvimento com tudo aquilo que isso implica, né, para a nossa freguesia. Para mim, a Vidigueira é uma terra com grandes potencialidades, como já referi, e que necessita de mais união, mais companheirismo por parte das pessoas e das entidades, para todos juntos, numa só direção, atingirmos aquilo que são os nossos objetivos coletivos, né? Assim, estaremos sempre disponíveis para vos ouvir e para vos receber na nossa junta de freguesia, para que juntos possamos construir algo que nos orgulhe e que dignifique a nossa Vidigueira.
Muito bem, Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, Carla Penas, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa. Temos estado a ouvir os presidentes de junta do Conselho de Vidigueira. Terras de Pão, Gentes de Paz regressa na próxima semana, entre as 11h30. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.
A voz dos outros.